Exatamente. Sempre esse trabalho, né, da Secretaria de Educação, ali com a nossa secretária Patrícia, a Milha ajudando também, a Fernanda, né, que também faz parte daquela equipe, uma equipe muito dedicada, né, de pessoas que estão sempre à disposição, a Bruna também cuidando da merenda, né, enfim, todos os servidores da secretaria, nossas diretoras, a gente sempre busca melhorar a estrutura das escolas, né, conversando com as diretoras. E graças a Deus vem sendo assim nesse início de ano também. A gente instalou ali na escola do Barro Preto o sistema de alarmes, as câmeras também, para ajudar a direção da escola, ajudar os professores, né, no cuidar dos alunos. Nós já tínhamos alarme e câmera no Espinilho, né, na escola. Inspetor João Ferraz, nós já tínhamos aqui na EMEI também, e faltava só no Barro Preto, né, Rafael? Então, nessas férias foi providenciado, né?
Ficou
Ficou
três
as
escolas.
três escolas com cobertura aí de sistema de alarme e de monitoramento, né? De câmeras com acesso pelo celular, pela diretora.
24 horas por dia.
24 horas por dia a escola, todas as escolas estão sendo cuidadas, né?
Vigiada.
Vigiadas, né? A gente teve em Porto Alegre essa semana, a Mili tinha encomendado dois bebedouros de água para melhorar um pouquinho esse serviço ali na EMEI e para a Escola do Barro Preto também, já foram entregues, semana que vem irão ser ligados. As coberturas dos acessos já estão concluídas, aí no final do ano passado foram concluídas as três escolas. Eu
Chega do ônibus,
acredito,
não se mole, né?
não se
Direto,
mole,
sai direto. Não.
exatamente. Mas a maior obra que a gente conseguiu fazer nessa virada de ano, Fábio, ainda foi as duas salas aqui da EMEI, né? Ficaram coisa mais linda, Fábio. Ficaram um sonho aquelas salas, né? A gente teve visitando a semana ali, quando foi levar o bebedor ali de água potável ali na escola EMEI, aquelas duas salas dela ficaram coisa mais lindas. A construção dela. A parte interna a gente levou semana passada, foi levado o ar-condicionado das duas salas. Ontem a empresa esteve ali instalando já o sisteminha de ar-condicionado. Cortinas, né? Tapeçaria Heudor de Palmeiras, a gente contratou também, vieram ali, botaram as persianas, né, nas janelas, foram o serviço de pintura. O porcelanato no piso,
Porcelanato.
os banheirinhos com mármore, né?
Coisa fina.
Coisa de patrão, né? De patrão mesmo. Então,
Primeiro mundo, como os outros.
de primeiro mundo. Laje, né? Com laje, cobertura de laje, botamos um gesso embaixo da laje, né? Então tem um gesso, né? Coisa, um sonho, né? Assim, claro que a gente também foi bem tratado, né, quando aqui na escola Padre José de Anchieta, que a gente teve o primeiro e o segundo aninho, né, mas me deu vontade quase que de voltar para a sala de aula.
Eu ia fazer essa pergunta, à vontade de sentar no
De
banquinho.
voltar lá para o primeiro e para o segundo ano, né? A mesinha nova, a cadeirinha nova, né, que nós tínhamos guardado, que nós tínhamos comprado lá uns 2, 3 anos atrás, estava guardado, né, aqueles estojos. Estava encapado ainda, então a gente desencapou
Tudo novinho.
e foi colocado ali tudo novinho. É um sonho, dá vontade de voltar a sentar lá, né? E para as profs, imagino para as profs também deve ser muito bom trabalhar numa estrutura melhor, né?
Sem dúvida. Legal. Educação, então, em pauta, ano letivo 2023. Lembrando que a Patrícia, né, coordena ali, juntamente aí com a Emilene, como tu já destacasse ali, a Fernanda, né, a Bruna, e nas escolas temos a direção relacionada à educação infantil, com a Suelen,
Sueli na EMEI.
Inspetor João Ferraz.
E aí, inspetor João Ferraz, nós temos a Marta Siqueira, lá no Espinilho. E ali no Barro Preto, no núcleo, né, nós temos a Grazi.
A mulherada dominando o ambiente da educação.
Dominando o ambiente da educação. Os homens mandam muito pouco lá, né? A gente tem aí um número menor, inclusive, de homens professores, né? Bem menor. Dá
Bem
para contar
poucos.
nos dedos.
Acho que é
O Chico, né?
Chico
O Paulo
Sturm,
Roberto.
Paulo Roberto,
o Éder.
O Éder.
É, São poucos.
O Laudery se aposentou, né?
É, ficou na chutreira.
O Fabiano tá de licença.
O Plínio também tinha.
Plínio aposentou. Poucos homens.
Poucos, né? Verdade. Muito bem. Está então a educação em pauta do município. Bom, vamos destacando agora o outro setor, que é a assistência social. O prefeito já destacava a entrega oficial, então, do prédio do Centro de Referência de Assistência Social nas festividades alusivas ao aniversário do município. Assistência social sempre é um tema muito delicado, né, porque envolve famílias, né, que estão com dificuldades na questão de baixa renda. Isso não deve ser, digamos, vergonha, né, porque vergonha é a pessoa,
né,
roubar, a pessoa matar, e sim ser desonesta. A questão de pobreza é uma questão em que a pessoa está passando por dificuldades. Então, quando dali da assistência as famílias necessitam, as atividades estão sendo atendidas, meu caro Antônio?
É, exatamente, Fábio. O professor Max está nos ajudando lá, além da questão do esporte, o professor Max também está ajudando, né? Então, e a assistência social também. A Rose, né, a Ardengue, nos ajuda bastante lá também, junto com todos os servidores, seu Fabrício, todo mundo está lá ajudando, algum Jeremias, né, algum transporte que é preciso fazer em pessoas de vulnerabilidade para encaminhamento de benefícios, perícias no INSS, né, enfim, aquele trabalho de assistência, parceria com a Câmara também, né, em alguns projetos para famílias que estão precisando de necessidade urgente mesmo de moradia, né? Nós tivemos agora recentemente, está sendo construído para nossa amiga, a família da Miraci lá no Espinilho, né? Miraci teve um problema sério de saúde, está em tratamento ainda, e ela estava distante dos familiares que tinham condições de cuidá-la, né? Tinha um pedido já na assistência social de um tempo atrás para moradia lá na residência namorada antiga dela, né? Só que parece que as coisas se ajeitou e foi passando, e nós não conseguimos fazer na época lá para ela, na moradia antiga, mas parece que Deus sabia que iria acontecer alguma coisa com ela e que o local para ser construído não era lá, né? Teria que ser ali no Espinilho, né, ao lado do Vilcinho, ao lado dos familiares dela, né, e aí ela passou por esse problema de saúde, né, e a gente está encaminhando agora a moradia dela ali no Espinilho, né, ao lado dos familiares dela que terão condições de cuidar dela, né. Então Deus sabe o que faz, as coisas acontecem pelo melhor, né, e temos muitos pedidos de moradia ainda, só que, como a gente fala sempre com o Rafael, nós não conseguimos recurso do governo para isso. Então, o pouco que a gente está fazendo está sendo com recurso da prefeitura. Então, com recurso da prefeitura é recurso contado, né, Fábio? Não é fácil, né? Então, a gente está fazendo só naqueles casos mesmo de extrema necessidade.
Além dos cuidados da lei,
todos,
né?
Todos os cuidados, exatamente. Tem que todos ter os cuidados
toda
da lei.
Ali de beneficiar, enfim, fulano, ciclano.
Claro. Né? Então, é aqueles casos de extrema necessidade mesmo, que a pessoa não está praticamente sem moradia.
Não, e quem está lá no outro lado não quer saber, por isso quer a moradia, né? Tem filho, né? Imagina,
exatamente.
Com chuva.
Exatamente. Então, mas a gente está andando com isso, está fazendo.
Está sendo feito, né?
Mas que nem a gente fala para as pessoas, às vezes, esses dias chegou um pedido até nós, e daí a gente falou, tá, mas você não concorda comigo que agora a necessidade urgente era da Miraci, né, que tava com problema de moradia, com problema de saúde ainda, né? Então a gente vai conseguindo conversar com as pessoas, vai conseguindo explicar, e as pessoas vão entendendo, né? Então, temos o CRAS, né, Fábio, ainda na assistência social, temos o CRAS que está prestes a ser inaugurado, será uma estrutura bem melhor, né, para os profissionais daquela secretaria. Nós temos assistente social, nós temos psicólogo, né, trabalhando na secretaria, que vão receber uma estrutura melhor para trabalhar, para atender, né, as escolinhas, a escolinha vinculada ao CRAS, né, tá recomeçando de novo com o retorno às aulas, né, a gente quer retomar daqui uns dias também os cursos, as aulas. Sim. A gente tem um curso vinculado ao sindicato, que eu me esqueci a data, mas é agora, no mês de março. Uhum. Né, vai sair um curso ali vinculado ao CRAS, o pessoal do sindicato vai vir fazer, parece-me que é de bonecas de pano, alguma coisa assim. Aquele trabalho social que é feito com as famílias, né? Uhum. É para envolver, para desenvolver as capacidades, né? A Secretaria de Assistência Social continua fazendo, né? E a gente parabeniza eles também.
Legal, cuidando das famílias do nosso município, então a assistência social em destaque. Um abraço aqui ao Júlio e também a Marisete, a Sequim, né, que está conosco. Também aqui um abraço ao tio Juca, e bom dia e bom trabalho.
Um abraço lá pro tio Juca.
O Isaías da Rocha Brizola, o Chique também, sempre está na escuta aqui. Chimarrão está ótimo, hein? Beleza. Espero que aí o teu também esteja legal, porque aqui também está roncando. Dá uma roncada. Não, agora já encheu. Né? Dá aquela roncada na bomba. Meus caros, já para nós finalizarmos aqui o informativo, vamos, antes de falarmos sobre festejos do município, questão da parte administrativa. Os homens e mulheres que estão ali nas funções, né, planejamento, nas questões do meio ambiente, o orçamento, né, que foi aprovado ano passado, na casa aí de 20, 22 milhões de reais, parece-me bastante, e é bastante, sem dúvida, mas quando se trata em questões públicas, nunca é demais recursos, meu caro prefeito Antônio.
A gente não conseguiria fazer nada sem o recurso, né, Fábio? Então a gente precisa trabalhar primeiro na busca do recurso, para depois conseguir desenvolver alguma coisa. Lá em 2016, a gente recebeu o município com orçamento municipal em torno de 12 a 13 milhões, né? E com um salário médio dos servidores aí na casa de 800 a 1.000 reais, né? O salário mínimo era 700, 800 reais na época, né? Hoje o salário mínimo é 1.300, né? E nós temos um salário médio de servidores aí praticamente 2.000 reais, né? Então a folha, ela, mesmo nós não tendo fazendo concurso e nomeando apenas dois ou três servidores que entraram na justiça do concurso de 2014, que naquele concurso foram nomeados 94 servidores, né? Mesmo nós não tendo nomeado ninguém, né, a folha continuou, né, se mantendo o percentual e subindo em valor, né? Então certamente a maior despesa do município é em folha de pagamento, né? Desses 20 milhões de receita corrente líquida, 10 milhões vai em folha de pagamento, então a metade vai em folha de pagamento, né? Então o município, ele se acaba comprometendo grande parte, né, da sua receita com isso, e por nós ter conseguido aumentar a receita. Que se nós não tivéssemos conseguido aumentar a receita, hoje nós não estávamos conseguindo pagar a folha, nem a pagar a folha dos servidores. Certamente nós estaríamos com 2, 3 meses de atraso na folha dos servidores. Então foi graças a esse aumento da receita que está sendo possível pagar a folha sempre em dia. Senão nós não estaríamos conseguindo hoje. O trabalho de incentivar os agricultores, que a nossa economia aqui é baseada praticamente na agricultura, incentivar o nosso comércio local para dar receita, dar ICMS para o município também. Nosso comércio local nos últimos anos tem sendo bastante fortalecido, né? As ações que o município faz, o auxílio alimentação para comprar no comércio local, né?
Iniciativa
inédita. Que eu defendo isso, e inclusive estava falando com o auditor do Tribunal de Contas, terça-feira, que nós tivemos lá com o Volmir, né, e ele parabenizando nós pela ação. Né? Isso certamente faz com que um ICMS a mais seja gerado lá pelo mercado, um emprego seja gerado a mais pelo mercado, porque nesse último ano foram 500 mil reais que circularam aqui no município. Se tu pegar em 4 anos, são 2 milhões que vai circular mais. Então isso está gerando emprego, está gerando renda. Questão dos chiqueirões de porco. Chiqueirões de porco, nós já tivemos 10% já do ICM gerado do município, já é dos chiqueirões de porco. Dos 5 maiores produtores do município, 3 são da suinocultura. Né, nós temos apenas 2 granjeiros no meio, um em primeiro e outro em terceiro, e o segundo, e o quarto e o quinto maior produtor do município de São Pedro são os proprietários de chiqueirões de porco.
De receita
gerada pelo ICMS. de ICMS gerado para o município. Né? Então, 10% hoje é da suinocultura. Né? Nós gastamos aí quase 100 mil reais para a terraplanagem da segunda unidade produtora de suínos ali da família Van Hill. Nós gastamos 70 mil reais na primeira parcela da terraplanagem. E vamos gastar mais uns 30 agora na conclusão para fazer as fossas, né, que é onde vai os dejetos dos suínos. Então vai dar quase 100 mil reais aquela terraplanagem lá, numa terraplanagem só. Mas um chiqueirão dá de 50 a 60 mil reais de retorno por ano, né? Então vai 2 anos. Não vai ser eu, né, não vai ser a nossa gestão, Negro e Rafael, que vai colher esses frutos. Vai ser o próximo prefeito que vai colher a receita, né, porque vai demorar até começar a produzir e tal. Mas nós investimos 100 mil reais lá do que entrou no caixa da prefeitura esse ano para o próximo prefeito ter de receita. Então o próximo prefeito, sim, vai ter mais 60 mil por ano, né? Se tu pegar, contabilizar os 4 anos, ele vai ter 240 mil reais desse chiqueirão de porco.
Um baita investimento, hein?
Né? De retorno, que nós investimos os 100 agora. Então nós estamos investindo 100 para o próximo prefeito ganhar 240. Essa é a verdade.
É verdade.
Né? Então a gente está trabalhando para melhorar a receita do município, porque sem receita nós não conseguimos a manter sequer a folha em dia, que dirá serviços públicos de qualidade. Então, primeiro se trabalha na receita, e a gente está fazendo isso. O Rafael também, com os contatos políticos, todos os vereadores, presidente Brizola, todos os demais vereadores estão trabalhando, né, para em busca de recursos para o município, seja de emendas, seja de projetos a nível estadual, seja de projetos a nível federal, né, mais recursos para poder melhorar ainda mais, né, esse orçamento que nós já temos hoje. Mas esse orçamento que nós já temos hoje fica aqui registrado, Fábio. Nós, em 2016 e 2017 também, nós estávamos com um valor adicionado no município de 27 milhões de reais. Tudo que é produzido em São Pedro, o PIB de São Pedro, 27 milhões de reais. Das empresas, dos agricultores, uma nota de um pé de alface a uma nota de uma carga de soja. Né? Tudo que é tirado de nota em São Pedro estava adicionando 27 milhões de reais. Que aí a gente, que aí a gente recebia aquele 1 milhão e meio de ICMS. Tá?
Isso em 2000 e?
Em 2017.
Bacana.
Quando a gente assumiu. 2022 nós beiramos os 100. Tá, beiramos os 100. Então nós quase quadriplicamos, né, todo ano subindo um pouquinho, né, de 27 a gente foi para 30 e poucos, foi para 40 e poucos, foi para 58, foi para 65 em 21, né, e agora em 22 nós estamos beirando os 100 milhões de reais.
Quase dobrou ano, né, se nós contabilizarmos 6 anos. Né?
Acaba que o crescimento está sendo... Não existe assim um ano subir bastante e o outro ano subir um pouquinho. Não, está sendo bem gradual, né? Em torno aí de 10% ao ano, 10% a 15% ao ano, aumenta o valor adicionado, 20%, né? Em torno de 20% ao ano. E a gente, a última vez que eu consultei, que não está bem atualizado do 2022, e nós já estávamos até mês de outubro, até o mês 10, nós já tínhamos 83 milhões. Então eu imagino em torno de 90 milhões vai fechar o ano 2022. Isso é tudo que foi tirado de nota em São Pedro. Isso é dinheiro que circulou no comércio, isso é imposto que entrou, ICMS que entrou. Então a gente saltou de 1 milhão e meio de receita de ICMS para em torno de 3 milhões e meio, que é o que vai dar esse ano. Né? 3 milhões e pouco, 3 milhões e meio. Então é em torno de 2 milhões a mais aí que a gente conseguiu a incorporar o orçamento do município. Né, e que a gente consegue com isso a prestar melhores serviços para a comunidade. A gente consegue com isso ter medicamento lá no posto de saúde, senão nós não teríamos. Né, ter carro à disposição. Né. Então é pela receita. Se nós não trabalhar a receita, nós não vamos ter dinheiro para conseguir fazer as coisas para o cidadão, né, para o munícipe.
Legal, prefeito Antônio, sempre muito didático, esclarecedor, né, suas funções contábeis, a questão advocacia, enfim, isso possibilita que possa deixar em miudinhos, né, meu caro vice-prefeito, a vossa pessoa também contribuindo,
né,
exato, o recurso do que entra, o que sai, isso é um destaque e sem dúvida toda a grande região o elogia, né, prefeito, principalmente a comunidade, por estar, né, o conhecimento ali em pauta, né, a caneta ali, né, o papel na mão, na memória, o recurso
na ponta da língua,
na ponta da língua, né? Que legal. Bom, 7:08:16, hein? Já estamos há quase uma hora aqui no nosso informativo. Você que está na Rádio Camponesa, legal pela sua audiência, pela sua paciência que está conosco. Aos nossos amigos internautas que estão chegando, uns saem, outros dão a sua curtida, é assim mesmo. Um abraço aqui ao Jason Zandoná, que está aqui conosco, legal aí pela audiência. Também o Alisson Gambim, também, que coordena aí as questões das escolas, agora também na atividade relacionada à academia pública, enfim, tantas pessoas que em algum momento possam acompanhar, ouvir, compartilhar e deixar seu comentário, porque afinal de contas, quem, como a gente sempre fala, né, o serviço público, né, o gestor público, quem banca, quem paga, é quem está ali na labuta mesmo, né, no seu dia a dia, gerando imposto e gerando renda. Por isso que quando o prefeito destaca que 50% do recurso é pago em folha, olha só a responsabilidade que o servidor tem de levantar cedo, né, e de ir com muito orgulho para as suas funções, porque não é brincadeira não. Né? O município tem as dificuldades em que 50%, né, da sua receita é pago com folha de pagamento. Então a responsabilidade nossa como servidor público de prestar o bom atendimento à comunidade, com total respeito, né, com um sorriso no rosto, é muito grande, porque quem paga essa conta é o contribuinte. 8:17. Bom, para fechar então a questão da chefia na parte administrativa, nós temos ali o chefe de gabinete, o Cid Brum. Rafael.
É, tá o Cidão ali com nós, né, nego? Uhum. Atendendo. Então tá ali, o Cid faz a frente. Desculpa. Cidão sempre bem disposto, disponível, né? É. Atendendo com carinho ali a nossa comunidade. Temos o Batistão também, né? Que, incansável, né? Eu sempre brinco com o Batista. É um robozinho, né? O Batista não para, né?
Tem umas perninhas curtas, mas carinha.
Semana teve um movimento da JBS, fala também.
Batistão,
Cidão e você trabalhar.
É, a gente tá à frente aí.
Tamo... Que é uma leva também, uma pauta que vocês têm destacado, isso levado pessoas nesse
toda município. Semana, né? Toda semana vai um carro, às vezes há duas viagens a Sarandi, a Seberi, até veio quarta-feira, veio a Dianina, a responsável do RH ali da JBS, veio aqui no nosso município, na Câmara de Vereadores, ficou das 7 até as 10, 10 e pouco ali, pessoal atrás de trabalhadores, né? Então a gente tá desenvolvendo a função ali, a gente tá atrás, né? A gente sabe que devido ao acesso asfáltico, né? Outra pauta importantíssima, né, nego? Que a gente está correndo atrás, está batalhando, o nego está incansável. Os contatos, tem mais contatos dentro do círculo lá de prefeitos e do próprio FAMURS, como ele foi presidente da ANZOP, fez um excelente trabalho, né? Bateu nessa tecla, pegou firme, pegou pesado, digamos assim, né? E vai dar resultado. Eu creio, né? Tenho fé, acredito que de repente, dentro da nossa gestão, não tem um acesso ali, né?
Pronto, mas vai ser começado.
Mas vai ser dado início e com certeza vai sair dentro desses 4 anos desse governo que foi reeleito aí. Eu tenho certeza que vai ser concluído e vai modificar o nosso município, vai decolar, né? Porque os outros municípios que têm acesso asfáltico é bem diferente da realidade. Mas não deixa de ser diferente do nosso município. Apesar de não ter acesso asfáltico, o nosso município na região, como eu digo assim, não puxando o braço do nosso assado, né? Mas é referência na região, né? Tanto na saúde, tanto na educação, né? Que eu acho que na saúde e na educação está sendo referência na região, né?
Na forma como se lida com o dinheiro, né? Com o recurso público.
Não estou sendo arrogante em nada, mas estou sendo bem humilde. Que a gente conhece a realidade, né?
A população tem, tira suas conclusões. Né?
Pelo trabalho que as gurias aqui da educação fazem, o pessoal da saúde faz.
Setor de projetos.
O atendimento, ali, né? O Giovanni também com os projetos. Sempre,
meio ambiente.
Né? Ontem nós estávamos vendo um recurso da Consulta Popular, né? Que o Giovanni está encaminhando e concluindo um projeto que a gente conseguiu com bastante esforço e trabalho, assim, corpo a corpo, né? Da votação da Consulta Popular, que são em torno de 120 mil reais.
Vai estar sendo destinado o conselho, o pessoal da Secretaria de Cultura, né, Rafael, para
aquisição de calcário, né?
Calcário para os produtores, veio para os produtores de leite, né?
Isso.
Vai dar aí para em torno de 30 produtores em torno de 20 toneladas. Vai dar para nós fazer em torno de 7 hectares por produtor.
Então aquele chamamento valeu a pena, a pessoa aqui, presidente do Comude, né, para que possa votar o aplicativo, com certeza, enfim. Está aí o recurso.
Até nós estávamos comentando com o Nego esses dias que teve uma reunião do Corede, né, que deu duas chapas, a gente até. O Nego até fez a frente ali para fazer uma chapa só para não dar essa. Para a coisa andar, né? Então tá andando, nós estamos fazendo nossa parte, né, Nego? A gente, como a gente falou lá em 2000, na campanha, digamos assim, né? Lá em 2020, né? A gente tá fazendo nossa parte, fazendo o possível. A gente tem mais, tem vontade de fazer mais, a gente conversa com o Nego, mas a gente tem que fazer coisa dentro da lei, muitas vezes. Tem vontade de fazer, mas barra na lei, né, Nego? Até o Nego, como advogado, sabe.